Capítulo 9. Espiritismo. De início, levei um choque com o que Dona Laura revelou-me, pois depositara tamanha confiança nela que mal podia acreditar estar ouvindo aquilo. Não saberia explicar o porquê, mas desde o primeiro instante que a vi, senti grande esperança naquela senhora que disse poder curar-me e que já o fizera a outros pacientes. E tanto isso é verdade, que somente consegui suportar aquele ataque de vermes porque ela havia pedido para que eu lutasse com todas as minhas forças para não transparecer que estava tendo visões. Quando ela entrou no quarto e fez com que em poucos segundos eu saísse daquele estado terrível, apenas colocando a mão sobre minha cabeça e falando carinhosamente comigo, acreditei que ela possuísse uma enorme força mental agindo sobre minha mente e que talvez pudesse ensinar-me a ter controle sobre o meu cérebro para que pudesse dominá-lo e curar-me desse descontrole, talvez oriundo de meu próprio eu. Já ouvira falar muito a respeito de forças mentais, de magnetismo, de hipnotismo, etc. Mas, quando ela falou novamente em espíritos, um grande abatimento caiu sobre mim, pois percebi perdidas todas as minhas esperanças. Imaginem alguém que, completamente desesperado, de repente vê-se diante de uma saída e, quase que logo depois, percebe que essa saída nunca existira. Podem ter certeza que o desânimo e a desesperança multiplicaram-se por mil. Mesmo assim, movido talvez por uma obrigação para com aquela senhora, dispus-me a ouvi-la com toda a paciência que pude reunir. Aliás, ela era minha única chance e não sei por quê, confiava nela. Talvez por isso, menti sobre minha melhora ao Dr. Frederico.
Roberto, o que você tem, na verdade, é o que nós espíritas chamamos de mediunidade e que todas as pessoas, no fundo, possuem num determinado grau.
Mediunidade?
Sim. Sei que será um pouco difícil para você acreditar, de repente, numa coisa dessas, mas pode ter certeza de que o que você vê são espíritos que se encontram em outro plano da vida e que sua vidência consegue captar.
Realmente é difícil para mim.
Preste atenção. A única maneira de você ser curado disso que chamam de loucura é aprendendo a controlar essa faculdade mediúnica, usando-a para o bem, e somente assim poderá vir a ter novamente uma vida normal e bastante feliz.
Pelo que estou entendendo, a senhora está falando de espiritismo.
Você já ouviu falar ou tem alguma noção do que seja espiritismo?
Bem, imagino que seja uma religião na qual seus adeptos conversam com os espíritos.
Não é só isso, não, Roberto. É muito, muito mais. Mas devo dizer-lhe que se você se dispuser a ser ajudado por nós, terá que conhecer essa nossa maneira de ver as coisas do mundo.
Eu quero ser ajudado, apesar de confessar à senhora que neste momento não tenho assim, como dizer, propensão imediata de acreditar nesse negócio de espiritismo. Mas gostaria de tentar. Na verdade, não vejo nenhuma outra alternativa e posso dizer-lhe que confio muito na senhora. Afinal de contas, apenas colocando suas mãos sobre minha cabeça, a senhora conseguiu livrar-me daquelas visões.
Apenas apliquei-lhe um passe.
Passe?
Sim, um passe. O passe nada mais é do que uma doação, uma transferência de energia de uma pessoa para outra, em que o passista é auxiliado pelos espíritos. Na verdade, apenas forneci-lhe forças para sair daquele estado do qual você não estava conseguindo sozinho.
Estou impressionado, mas gostaria de saber mais alguma coisa a respeito dessa sua religião.
Devo dizer-lhe, Roberto, que você aprenderá tudo sobre espiritismo. Para isso, é necessário estudar bastante, mas vou tentar transmitir-lhe algumas ideias centrais e básicas dessa nossa doutrina. Em primeiro lugar, você acredita em Deus?
Sim, acredito. Acho que nada existe por acaso neste nosso universo infinito.
E você já pensou no que acontece com as pessoas após a morte do corpo físico?
Bem, sempre achei que não temos condições de saber o que acontece e, na verdade, a vida atribulada que levamos no nosso dia a dia não nos dá muito tempo para ficarmos pensando sobre isso. Mas, em princípio, Acho que quem for mau será punido e quem for bom será premiado, de alguma forma. Pelo menos foi assim que sempre aprendi com meus pais e nas aulas de religião que tive quando criança, na igreja que frequentava.
Você acha então que os bons irão para o céu e os maus para o inferno?
Sim, mais ou menos isso.
Você acha que o céu é lugar de felicidade, Roberto?
Sim, eu acho.
E que no céu só podem estar os bons?
Sim.
E você acha que os bons seriam felizes sabendo que outros espíritos estariam sofrendo eternamente no inferno sem poder ajudá-los? Ou seriam realmente bons se pudessem auxiliá-los?
A partir daquele momento, comecei a perceber alguma ponta lógica no que aquela senhora estava falando. Explicou-me que aqueles que erram, que cometem o mal, é dada a oportunidade de resgatar o que fizeram numa outra encarnação. Quer dizer que reencarnamos? Perguntei a ela. E a mulher respondeu-me afirmativamente com a maior convicção. Perguntou-me então como poderia ser explicado o fato de algumas pessoas nascerem em berço de ouro e outras sem nem terem um teto. Outras tantas que, apesar de paupérrimas, são criaturas tão bondosas e outras que, abastadas, são tão cruéis? Por que toda essa diferença? Tornou a perguntar-me. E com respeito aos doentes, aos aleijados, às crianças que morrem em tenra idade? Seria Deus justo, permitindo tanta diferenciação entre seus filhos? Uns felizes, outros infelizes? Um bebê, ao desencarnar, iria para o céu sem ter tido tempo suficiente para definir-se como bom ou mau? Não seria uma injustiça? Em pouco tempo, Dona Laura foi criando pontos de interrogação tão fortes em minha mente sobre coisas e fatos que eu nunca havia imaginado. Porém, com a mesma velocidade, começou a elucidá-los um a um.
Por isso, Roberto, somente o Espiritismo com a reencarnação pode dar uma explicação lógica para todos esses fatos tão inerentes à realidade do ser humano. Vou tentar explicar-lhe em poucas palavras o que vem a ser reencarnação, apesar de que, como já lhe disse, é preciso estudar bastante para conhecer os inúmeros detalhes que podem ocorrer no mundo espiritual. Preste atenção. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante, com a missão de depurar-se na prática do bem para poder elevar-se até planos mais altos, haja visto que a Terra é apenas um dos planos de vida do universo. Porém, o espírito possui o livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. No caso deste nosso planeta, o espírito reencarna muitíssimas vezes até se elevar moralmente no bem. Se ele erra numa encarnação, lhe é dada uma nova oportunidade de aqui retornar para reparar o erro e ajustar-se junto àqueles mesmos espíritos encarnados que ele possa ter prejudicado.
Quer dizer que já vivemos outras encarnações?
Pode ter certeza que sim.
E como não nos lembramos?
Não nos lembramos por única e exclusiva bondade de Deus, para que não vacilemos em nos modificar ante aqueles que também reencarnaram em nosso círculo de relacionamento. E nada mais justo que o espírito que erra reencarne em situação idêntica àquela por ele provocada, para que, pela experiência, pela dor, repare o mal que talvez tenha cometido.
Mas todos reencarnam para reparar algum mal?
Nem todos. Muitos já são mais evoluídos e aqui vêm ter para ensinar alguma coisa aos outros, seja por palavras, seja por exemplos edificantes ou simplesmente para ajudar algum outro espírito com o qual tenha afinidade. Somente a reencarnação pode explicar, por exemplo, as diferenças entre irmãos consanguíneos que tiveram a mesma educação, o mesmo carinho e exemplos, e que são tão diferentes moralmente.
É verdade. Mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo comigo?
Você, com sua mediunidade, está enxergando espíritos inferiores que se comprazem com o mal. Inclusive, às vezes, como me contou, enxerga o próprio habitat deles.
Habitat.
Sim. Vou lhe explicar mais uma coisa. Existem diversos tipos de planos vibratórios onde os espíritos desencarnados habitam.
Iguais ao nosso?
Posso lhe dizer que existem planos dos quais o nosso é praticamente uma cópia.
Como assim?
Entenda que a verdadeira vida é a espiritual. Este nosso mundo em que vivemos é apenas um plano com uma determinada vibração, diferente da dos outros planos da verdadeira vida, que, como já lhe disse, é a espiritual. Quando um espírito encarna, ele simplesmente nasce neste nosso mundo, vestindo um corpo mais denso que o seu perispírito.
Por favor, explique-me um pouco mais devagar. O que é perispírito?
Perispírito é o que une o espírito ao corpo. Sua composição é ainda para nós desconhecida. Somente sabemos que ela é extraída do fluido universal. Chamamo-lo de quintessência da matéria, ou princípio de vida orgânica, mas apenas isso. O intelecto é do espírito. Esse envoltório que une o espírito ao corpo e que denominamos de perispírito e que é tirado do meio ambiente varia de acordo com a natureza dos mundos onde o espírito vive. Quando um espírito desencarna, no momento da morte do corpo, ele continua a possuir esse perispírito a lhe envolver, e geralmente ele mantém a forma do corpo do espírito que possuía, ou então plasmado de maneira diferente, de acordo com a índole boa ou má do espírito. Outro detalhe importante é que o plano espiritual pode visualizar esse nosso plano, enquanto que nós não podemos visualizá-los, a não ser pessoas como eu, você e tantos outros que possuem um determinado tipo de mediunidade, que é a chamada vidência.
Tudo aquilo estava sendo explicado para mim com muita velocidade. Era uma carga enorme de conhecimentos novos que abalaram tudo o que até então eu conhecia ou pensava conhecer sobre as coisas da vida. Mas devo confessar que, com a mesma intensidade com que essas revelações me eram fornecidas, eu as assimilava rapidamente, como se já as tivesse sabido um dia. Parecia-me que Dona Laura apenas recordava-me algo que eu havia esquecido, tamanha a lógica do que ela me dizia e tamanha a minha compreensão. Parecia até saber o que ela iria dizer-me no minuto seguinte, e disse isso para ela, que, sorrindo, disse que já havia percebido isso. A senhora poderia dizer-me mais a respeito dos diversos planos?
Sim. Quando um espírito desencarna, ele não abandona seus hábitos, seus desejos, suas virtudes, suas fraquezas e vícios. Então, por uma questão de vibrações que poderíamos chamar didaticamente de mentais, ele vai se localizar num plano condizente com o que ele realmente é e interagindo com outros espíritos que lhe são afins. E assim como existem planos superiores, existem planos inferiores, inclusive ao nosso. Esse que você visualiza é um deles.
Mas por que os espíritos que vejo são tão horrendos?
Porque, como já lhe expliquei, o perispírito é plasmado de acordo com a evolução moral do espírito, e é evidente que um espírito de má índole revista-se de horrível forma, muitas das vezes até exagerada por sua própria vontade, querendo parecer pior do que já é.
E eles podem ser ajudados a sair dessa condição?
Aí está o ponto em que eu queria chegar. Eles podem, devem e depende de nós auxiliá-los.
Mas por que nós, encarnados? E como é feito isso?
Vou lhe explicar. Quando um espírito desencarna, se ele viveu muito apegado às coisas materiais desse nosso mundo, ele se localiza em planos bem próximos ao nosso, e muitos ainda nem chegam a perceber que já abandonaram este lado e ficam perambulando junto a coisas e pessoas como se estivessem sonhando com o que lhes está acontecendo, vivendo um verdadeiro estado de torpor. Pelo apego a este nosso mundo, não conseguem nem visualizar o plano em que realmente estão, como também não enxergam e nem ouvem os outros espíritos que falam com eles e que querem ajudá-los. A maioria sofre com isso, porque quer acordar desse estado e não consegue. Quantos não ficam como se estivessem tendo um pesadelo, vivendo os últimos momentos de sua morte, sofrendo durante muito tempo as dores que sentiram num leito de hospital ou o momento de seu suicídio, por exemplo? Revivem muitas vezes cenas terríveis das quais foram causadores e protagonistas, que a própria consciência culpada lhes amolda à mente. Outros apercebem-se do que lhes aconteceu e querem vingar-se de pessoas que foram suas inimigas desta ou de outra encarnação que recordaram quando desencarnados. Outros tantos entram em contato com espíritos que os escravizam e fazem-nos cometer atrocidades em forma de perturbações a espíritos encarnados ou desencarnados e não conseguem também vislumbrar os espíritos superiores que os querem ajudar. Quantos se revoltam por terem desencarnado ou então por não terem encontrado após a morte o céu que achavam-se merecedores, sem nada terem feito realmente para isso e entregam-se conscientemente à prática do mal. É o caso desses espíritos que você vê. São entidades revoltadas que, aliadas em verdadeiras legiões, escravizam outros que, de consciência pesada, não conseguem evitar-lhes o assédio e não veem outra saída a não ser servi-las, praticando o mal, quase que completamente hipnotizadas por elas. O que acontece, então? Espíritos do bem, que trabalham nesse mistério de auxílio ao próximo, fazem com que cheguem até um centro espírita que se devota a esse mesmo trabalho de doutrinação e os faz se comunicar através de um médium para que possam ser esclarecidos quanto ao erro que estão cometendo ou para que lhes seja revelada a situação em que se encontram, fazendo com que possam, através de boas vibrações mentais, ter condições de enxergar e ouvir os espíritos mais evoluídos que querem ajudá-los. Muitas vezes, esses espíritos do bem conversam com eles, através de um outro médium, usando suas cordas vocais ou então de maneira intuitiva.
Esse é o motivo das sessões espíritas?
Sim. E também usufruímos, numa reunião, de ensinamentos desses espíritos elevados, através de um médium falante. Muitas lições aprendemos com esses espíritos.
E como a senhora me explica o que vi quando do suicídio daquele homem? Foi realmente um espírito que o fez cair?
Certamente. Vou explicar-lhe o que poderia ter acontecido. Esse senhor, desesperado, por algum motivo que desconhecemos, começou a pensar em pôr fim à vida. O que aconteceu, então? A partir do momento em que passou a vibrar nessa ideia, atraiu para si um espírito que também, por motivos para nós desconhecidos, fez com que ele não tirasse mais isso da cabeça, até que num momento propício conseguiu levá-lo para a sacada do prédio e até não permitiu que ele desistisse de seu intento, como você me contou.
E como vocês, espíritas, aprenderam tudo isso?
Através de livros que são mensagens de espíritos superiores a nos ensinar e explicar como é o lado de lá e como tudo acontece.
Ah, já ouvi falar. Allan Kardec, Chico Xavier.
Sim. Infelizmente, você não poderá ter acesso a esses livros aqui na clínica, mas quando sair, vou lhe indicar vários, com os quais poderá aprender muito sobre essa doutrina que não tem pontos de interrogação e que a sua lógica satisfaz o mais exigente dos estudiosos. Enquanto aqui estiver, aprenderá comigo nesses intervalos em que a câmera é vigiada por Pedro.
Agora gostaria que me falasse sobre esse trabalho que vocês realizam com os doentes e como é que conseguirão curar-me desse mal por que passo.
Antes de mais nada, preciso dizer-lhe que o que você tem não é um mal, e sim uma dádiva de Deus que lhe deu essa capacidade através da qual poderá ajudar ao próximo. Você não é um doente e, por isso, não terá que ser curado. Apenas terá que ter controle sobre essa sua mediunidade, colocando-a em prática a serviço do bem e apenas nos momentos adequados.
E quanto ao trabalho?
É uma sessão que realizamos onde ajudamos muitos espíritos encarnados e desencarnados através da doutrinação de obsessores, tais como os que você vê, auxiliando-os com muito amor, pois também são nossos irmãos e muito mais necessitados do que nós. Auxiliamos também pessoas encarnadas que sofrem o assédio deles, que as fazem sofrer as mais terríveis maldades.
Espíritos como eles, que fizeram com que todos esses pacientes estejam aqui internados e também em sanatórios pelo mundo todo?
Na maioria das vezes, sim.
E esses pacientes podem ser curados?
Não todos. Os que são só obsidiados podem, porém outros nascem com deficiência no cérebro ou adquirem-na por algum motivo. Nesses casos, o problema, a nível do corpo material, praticamente bloqueia a ação do espírito reencarnado. Outras vezes, o corpo plasmado pelo próprio perispírito já carrega o distúrbio. Para esses doentes, só nos resta dar-lhes condições para viver em paz essa reencarnação de resgate de dívidas do passado, provocadas por eles mesmos. Temos também que auxiliá-los para que espíritos obsessores não lhe atrapalhem essa experiência terrestre importantíssima para eles. Além disso, precisamos devotar-lhes muito amor para suavizar-lhes essa situação, proporcionando-lhes um pouco de alegria íntima. O trabalho nesse mistério é muito grande e bastante complexo. Veja você que até mesmo o alcoólatra é geralmente levado a esse estado por obsessores e que não adianta apenas desintoxicá-lo e dar-lhe alta. É preciso um trabalho de doutrinação sobre esses espíritos e também um trabalho de assistência junto à família do doente para que ela o ajude quando ele for para casa. Normalmente a pessoa começa a beber por causa de problemas familiares.
Mas por que Deus permite que tudo isso aconteça?
Roberto, não se esqueça de que nada do que nos acontece é por acaso. Muitas vezes merecemos, ou melhor, nós mesmos causamos a nós mesmos esse tipo de obsessão, por tudo o que fizemos em encarnação ou encarnações anteriores. Quando fazemos o mal, inevitavelmente atraímos o mal contra nós. Muitas vezes também reencarnarmos com problemas físicos ou mentais é uma dádiva que Deus nos concede, pois que imagine a perseguição que um espírito encarnado pode sofrer por parte de outros espíritos se ele cometeu um mal gravíssimo a todos eles em outra vida e não foi ainda perdoado por eles. Porém, reencarnando com um grande problema, poderá, com o tempo e com a ajuda dos espíritos do bem, suscitar pena e compaixão por parte de seus perseguidores, que também serão beneficiados a partir do momento em que o perdoarem. A mesma coisa acontece quando espíritos inimigos reencarnam sob o mesmo teto, como mãe e filho, por exemplo, onde o amor materno substituirá o ódio que reinava entre eles. Esse também é um dos motivos do esquecimento das vidas passadas, apesar de trazermos de maneira latente em nós o nosso passado. Isso você pode comprovar nas antipatias gratuitas que sentimos por pessoas de nosso círculo de vida, assim como afinidade e simpatia por outras.
Entendo. Nesse momento, Reinaldo entra no quarto.
É melhor a senhora ir agora, dona Laura. Pedro vai ser substituído. Não percamos tempo.
Preciso ir, Roberto. Não posso deixar que saibam que vim aqui à noite. Como já lhe falei, meu turno foi trocado.
E como a senhora entrou aqui? E como vai fazer para sair?
Amanhã eu lhe explicarei como agimos. Boa noite e fique calmo. Rezarei por você. E não se esqueça, ore bastante. Você será auxiliado.
Deus lhe pague, dona Laura. Nessa noite, dormi tranquilamente, sem ser perturbado. E com bastante esperança, roguei a Deus em oração para que dona Laura estivesse certa em tudo o que me ensinara.